Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, olá, seja muito bem-vindo. Tá começando mais um A Mesa, que durante a Copa do Mundo é especial. Tá sendo transmitido ao vivo, diariamente, em áudio e também em vídeo, logo após o apito final do último jogo do dia da Copa do Catar. Acabou a rodada, você já sabe. Encontra a gente no GE.globo para acompanhar. E nosso papo depois fica disponível aqui, nas plataformas de áudio. Hoje comigo, comentarista Pedro Moreno, direto da redação do Rio de Janeiro, e o técnico campeão olímpico com a seleção brasileira, André Jardine, que fala com a gente direto do México, onde ele também comanda o San Luis desde fevereiro deste ano. O Jardine que contribuiu ativamente para o desenvolvimento de 15 dos 26 convocados do Tite para a Copa do Catar. Alguns ele trabalhou na base, outros no profissional e muitos deles na seleção olímpica, que conquistou o ouro em Tóquio. Ele vai nos ajudar a esmiuçar esse primeiro jogo do Brasil na Copa, essa vitória por 2-0 diante da Sérvia, com 2 gols de Richarlison. Que inclusive, né, Jardine, já agradecendo a sua participação aqui com a gente numa mesa, foi seu artilheiro na seleção brasileira na medalha olímpica em Tóquio, né? Muito boa noite para você aí no México. Obrigada por estar aqui com a gente numa mesa.
Boa tarde, Joana. Boa tarde, Pedro. Prazer participar. Num dia feliz, aí, uma estreia dura, uma estreia tensa, né, para todos nós brasileiros. Um primeiro tempo que nos deixou todos apreensivos, né? Um pouco com o Brasil com algumas dificuldades de entrar na defesa, mas que termina com um final muito feliz, com 2 golaços aí do Richarlison. E aí uma estreia com o pé direito que nos enche de esperança para a gente buscar esse título aí, esse caneco.
Pedro, gostou da estreia?
Tudo bem, Jô. Boa noite para você. Boa noite ao Jardine. Prazer poder estar batendo essa bola aqui com ele. Não tem como não gostar, né? Foi um jogo assim, sobretudo o segundo tempo. O primeiro tempo, acho que é uma dificuldade natural. A seleção brasileira enfrentava um adversário muito qualificado, a gente vinha falando isso o tempo todo em relação ao time da Sérvia. É um time muito organizado, que tem jogadores com muita qualidade, é um time alto, forte, que consegue aliar muito bem a força física com a qualidade técnica. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o Brasil encontrou dificuldade, até porque o Stojkovic, ele abriu mão do Vlahovic para colocar mais um homem de meio campo. Isso acabou fazendo com que o Brasil tivesse muita dificuldade para conseguir trabalhar entre as linhas de marcação, conseguir encontrar espaços. Ainda assim, o Brasil, uma oportunidade ou outra, no primeiro tempo, conseguiu chegar. No segundo tempo, a partir do momento do primeiro gol, que sai numa construção da jogada que o Vinícius Júnior finaliza do lado direito, a Sérvia é obrigada a sair um pouco mais para o jogo. É obrigada a tentar atacar e agredir o Brasil também, não só reagir. E aí os espaços vão surgindo e o Brasil constrói a vitória naturalmente. E assim, acho que após o segundo tempo, dá para a gente dizer que 2-0, na verdade, foi pouco. O Brasil poderia hoje ter construído uma vitória ainda mais elástica, de 4-5-0, pela quantidade de oportunidades que o Brasil criou, mas a gente vai falar mais do jogo ao longo dessa live.
E lembrando também, a gente vai trazer as últimas informações do Catar, vamos trazer a coletiva do técnico Tite, vamos trazer a coletiva, a zona mista dos jogadores da seleção brasileira, informações sobre o Neymar, né, que deixou o campo chorando, com dores no tornozelo, ele sofreu uma falta no segundo tempo, e continua jogando alguns minutos, mas deixa o campo chorando. Então a gente está preocupado com a situação do Neymar. A gente vai atualizar também a situação dele aqui durante a live. Agora, falando desse jogo, Jardine, o técnico da Sérvia ironizou o esquema ofensivo do Brasil, falando: nossa, que boa sorte para vocês, jogam com 5 atacantes, mas e lá atrás? A verdade, né, meu querido, é que não fez diferença nenhuma, né? Porque vocês mal chegaram lá, né? Ele mudou completamente a proposta de jogo dele, como o Pedro Moreno acabou de destacar. Tirou o Vlahovic, ninguém entendeu, né? Que é um jogador super importante aí do ataque da Sérvia, justamente para meter um busão ali no meio-campo, né? Para tentar parar o Brasil.
Eu acho que o Tite encontra, independente da formação, ele vai sempre buscar um equilíbrio, uma equipe que consiga estar sempre coesa, com muita compactação. Vai exigir, independente de quantos atacantes estiverem em campo, vai exigir de todos, né? É uma participação no sistema defensivo ativa, intensa. Então é uma formação que acaba colocando dois extremos com muita qualidade, um para um, e coloca no jogo interior dois jogadores que têm uma qualidade ofensiva, que é o Paquetá e o Neymar, muito grande, né, que podem desequilibrar o jogo a qualquer momento, com mais um definidor, que é o Richarlison. E, claro, quem acaba sofrendo um pouquinho mais a nível ofensivo são os laterais, que têm que fazer uma função um pouco mais defensiva. Os dois acabaram jogando um pouco mais por trás, apoiando em poucas ocasiões, porque, claro, o time ficaria muito exposto se mesmo junto com esses cinco atacantes, mais os laterais estivessem passando o tempo todo. E isso talvez, por a Sérvia ter começado com uma linha de cinco, deixou o Brasil um pouco com poucos espaços, né? A gente torcendo que a bola chegasse no Rafinha e no Vinícius Júnior, mas a verdade é que eles recebiam já com muito pouco espaço, com pouca capacidade de fazer a qualidade deles desequilibrar no jogo, né? O próprio Neymar e o Paquetá também, sempre muito perseguidos, porque os zagueiros se sentiam muito cômodos, né, para muitas vezes para avançar e combater quando eles jogavam nesse espaço entre linhas. Então a Sérvia encontrou uma maneira interessante de marcar o Brasil no primeiro tempo, mas é aquilo, a qualidade, o Brasil ele, em nenhum momento ele perde o controle, isso o Tite não abre mão de fazer um jogo ofensivo, mas muito concentrado no momento de perda da bola, muito dedicado na fase defensiva. A Sérvia praticamente não teve nenhuma chance de gol, e aí é muito difícil que o Brasil passe um jogo inteiro tentando, que não tenha 4, 5, 6 situações de gol. E aí a gente sabe que a partir do momento que faz o primeiro gol, o jogo muda completamente, porque o adversário já tem que sair um pouco mais, já não faz sentido ficar só atrás se defendendo, e aí os espaços começam a aparecer e o Brasil mostra toda a superioridade que tem. Então foi um jogo duro sim, mas que o Brasil soube jogar e soube ter paciência, soube atacar com ordem, com organização para procurar no momento certo definir, e sabíamos que tínhamos que aproveitar as chances, né, enquanto estava 0-0. Elas não seriam muitas, mas era a questão de tempo para fazer o primeiro gol, e aí o jogo passa a ser um jogo muito mais franco e com mais espaço.
Jô?
Oi, fala, Pedro.
Não, é interessante isso que o Jardim está falando, porque ao longo dessa semana aqui, nas minhas participações na live, até nos programas da casa, eu tenho destacado, eu vinha sempre defendendo essa escalação com Paquetá e Vinícius Júnior, e sempre destacava que o fato de você ter um meio campista numa posição de segundo volante e um jogador mais agressivo pelo lado, isso não significava que a seleção brasileira seria um time exposto, um time vulnerável defensivamente. Eu acho que hoje isso ficou provado, porque justamente quando a Sérvia precisou sair para o jogo, que tentou agredir o Brasil, não conseguia, porque o Brasil conseguia fazer muito bem essa compactação e principalmente esse perde-pressiona. E aí destacar aqui a função que o Vinícius Júnior faz, ele não deixou de agredir, ele não deixou. Os dois gols, na verdade, saem, têm origem em jogadas com ele. Uma primeiro do Neymar por dentro, que ele finaliza, e na sobra o Richarlison aproveita o rebote, e a segunda é uma jogada que ele vai para dentro e encontra o Richarlison no meio da área, e principalmente Casemiro, Thiago Silva e Marquinhos. Foi uma partida monstruosa desses três jogadores, tanto sem a bola quanto com a bola. No primeiro tempo, Casemiro consegue encontrar um passe fantástico que rasga praticamente todas as linhas de marcação da Sérvia para encontrar o Neymar dentro da área. E no primeiro tempo também tem um passe que o Thiago Silva dá, que ele encontra o Richarlison, que é aquele que o Richarlison sai de cara com o goleiro e tenta um drible, que na minha visão ele deveria ter tentado atacar a bola para tocar na saída do goleiro. Mas assim, a gente consegue ver a qualidade do nosso time, não só, porque normalmente a gente fala muito mais, né, do Neymar, do Vinícius Júnior, do Richarlison, do Paquetá, mas a gente tem dois zagueiros e um volante com característica, com qualidade de construir o jogo, e isso é muito importante quando você enfrenta uma equipe que joga num bloco médio-baixo, como foi hoje. Jogadores que estão, zagueiros que estão lá atrás, que jogam, que com a bola são capazes de conseguir influenciar diretamente no jogo, como a gente viu hoje, esses três jogadores que eu destaquei fazendo.
Quem também mandou um recado pra gente, direto do Catar, foi o PVC, analisando a vitória do Brasil nessa estreia da Copa do Mundo 2-0 diante da Sérvia.
Dá uma barulheira aqui, mas é do jogo, hein? Então, Joana, vamos lá. Eu acho que é importante a estreia, especialmente ter uma estreia em que Vinícius Júnior e Richarlison foram protagonistas, uma partida em que o Neymar foi comum. Ah, o Neymar foi o cara que mais sofreu falta, mais caçado. Ele prende a bola, cara, vai tomar falta mesmo. mais importante, assim, ele prendeu a bola até na jogada do primeiro gol, e quando escapou uns centímetros, o Vinícius conseguiu finalizar e no rebote o Richarlison fez 1-0. Era o que faltava para uma atuação brasileira muito segura, muito forte. Forte na defesa, um repertório no ataque. Desde o início do jogo, quando o Alexandre passava, ficava uma linha de 5 homens no ataque, aquele 2-3-5 que o Tite gosta de fazer. Não foi o tempo inteiro assim, não. Mas em muitos momentos você via essa linha, hora com o Paquetá, hora com o Alexandre, e com os quatro que sempre ficavam ali, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius. Vinícius bem no jogo, Rafinha começou bem, depois caiu um pouco. O Neymar é importante, é referência técnica, mas pode soltar um pouquinho mais a bola, ser mais rápido. O Brasil jogou forte, jogou seguro. E teve o adversário mais difícil de todas as estreias de campeões do mundo. Não se perca pelo resultado, nem pelo fato de Argentina e Alemanha terem perdido para a Arábia e Japão. A Sérvia é um time que pode se classificar e chegar até as quartas de final.
E a vontade com o placar, o Tite conseguiu dar uma rodada no ataque, né? Colocou o Rodrigo, colocou o Antony, colocou o Gabriel Jesus. E falando em Rodrigo, Rodrigo conversou com o Guilherme Pereira logo depois do jogo. Vamos acompanhar o que disse o astro do Brasil, do Real Madrid.
Jogar uma Copa do Mundo.
Cara, não tem explicação. Alegria pura, realização de um sonho. Acho que todo brasileiro sempre sonha em jogar uma Copa do Mundo e vestir essa camisa amarelinha. E hoje Deus cumpriu esse sonho na minha vida, então tô muito feliz. Não tem explicação.
Agora, o time mostrou em campo, Rodrigo, uma maturidade muito grande, principalmente vocês no ataque, jovens que estão estreando em Copa do Mundo. O time mostrou tranquilidade para dominar aquele primeira parte do jogo e depois o Brasil dominou tranquilamente toda a partida. De onde vem isso? De onde vem essa tranquilidade, tanto de vocês quanto do próprio time?
Bom, o Tite sempre fala uma frasezinha pra gente que eu gosto muito, é de estar mentalmente forte. A gente sabe que é uma Copa do Mundo, então vai ter momentos difíceis. O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, pode ser também por ser a estreia, tem um certo nervosismo, mas no segundo tempo a gente voltou muito melhor, então acho que essa frasezinha se encaixa muito bem, então a gente usa ela em todos os momentos. A gente sabe que vai ter momentos que a gente vai sofrer, então a gente tem que estar preparado, e depois quando a gente dominou o jogo, aí é desfrutar, fazer o que a gente mais sabe, e saiu muito bem no segundo tempo.
Você viu o tornozelo do Neymar, como que ele tá?
Eu não vi ainda, eu só perguntei pra ele ali no campo, ele falou que tinha virado, não sei o que aconteceu, vou ver ali com ele, tomara que não seja nada de grave.
Obrigado, Rodrigo, parabéns.
Tá aí então a entrevista com o Rodrigo, chamei de astro mesmo, que depois do que ele fez na final da Champions pelo Real Madrid, acho que ele merece, é novo ainda, deu uma empolgada aqui, Jardine, mas é que realmente o moleque joga demais, espero que ele possa contribuir muito com a seleção brasileira. O Neymar, só pra gente começar a falar do Neymar, tem um dado aqui, ele foi o atacante que mais sofreu faltas até o momento nesse Mundial. Né, ao fim dessa primeira rodada, foram 9 faltas. Realmente, ele, como a gente já costuma ver, né, Jardine, ele foi muito caçado em campo.
O Neymar ele tem uma importância na seleção muito grande, e mesmo quando ele não decidiu os jogos, né, como foi hoje, não participou diretamente, talvez, eu acho que o primeiro gol é uma bonita jogada dele, que o Vini acaba roubando o chute, né, que teria tudo para ser do Neymar, mas ele, essa moral, essa relevância que o nome dele tem, a atenção que ele chama, a maneira como os marcadores, o adversário se preocupa com ele, em momentos decisivos, com certeza ele vai chamar o jogo, vai se apresentar, né? Vai talvez ser o jogador que caia sobre ele a responsabilidade mais pesada. E como é importante ter jogadores capazes de suportar essa pressão que é jogar numa seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo, porque acaba o trabalho ficando mais leve para todos os outros, né? Então, que bom que ele está bem, que a gente percebe que ele está muito focado, talvez está chegando no melhor momento dele, né? Antes de uma Copa, a gente não tinha visto ainda ele chegar tão feliz e com tantos gols e tantas assistências assim numa Copa. E que ele tenha certeza de que ele vai ser fundamental. Decidindo ou não os jogos, ele é fundamental porque ele preocupa, ele atrai atenção, ele é muito solidário, ele joga para a equipe. Então, com certeza, eu acho que ele vai ser importante para os outros jogadores brilharem, né? Hoje foi a vez do Richarlison, Talvez aí no próximo jogo do Vini Júnior, do Anthony, do Rafinha, enfim, a gente tem muitos jogadores que podem brilhar, mas com certeza a atenção maior do adversário sempre vai estar sobre o Neymar e isso é muito importante que ele consiga administrar e se manter muito focado, vai sempre sofrer muita falta, sempre vão tentar irritar ele, tirar ele do jogo, mas ele se mantendo focado e muito forte, ele vai ajudar demais, porque é um grande craque e para mim ele vai ser o grande nome da Copa, eu aposto nisso e tenho certeza que chegou a Copa dele.
Ô Pedro...
Eu até entrei aqui para ver, Jô.
Eu ia fazer uma pergunta do Neymar para você, mas completa.
Não, entrei aqui pra ver, foram 12 faltas a 7 no jogo, assim, acho que nem foi um jogo violento.
E 9 foram no Neymar.
Exatamente, o Neymar concentrou 9 das 12 faltas que a seleção brasileira sofreu. Mas diga lá.
Não, eu ia te perguntar se você sentiu, né, que o Neymar, com a opção do Tite em colocar o Vini Júnior e não o Fred, o Neymar ficou um pouco mais preso nessa configuração.
Não, eu não acho que foi. Acho que ele não ficou preso. Eu acho que, na verdade, ele acabou.
Recuado.
Aparecendo menos no jogo. Ele acabou aparecendo menos no jogo, principalmente no primeiro tempo, pela forma com que o desenho do jogo se apresentava, que era um jogo que não tinha espaços, assim. O Paquetá também sofreu com isso na partida, porque o Paquetá é um jogador de projeção, de conseguir aproveitar os espaços na área, de atacar os espaços na área, e basicamente esses espaços não existiam, enquanto a Sérvia não precisou sair pro jogo. Então, assim, ele tentou, recuou para poder buscar a bola, para tentar ajudar a armação do time. A jogada, por exemplo, do primeiro gol, é uma jogada em que ele dá um drible de corpo no adversário, num espaço mínimo que existe ali na entrada da área, ele consegue dar esse drible de corpo, ele abre para a perna esquerda para finalizar, mas aí o Vinícius Júnior consegue encaixar antes o chute de direito. Então, assim, ele foi participativo no jogo, ele não se omitiu, não se escondeu do jogo, ele procurou o jogo,
retornou, buscou a
bola.
Não, acho isso de jeito nenhum, é só a característica dele, um pouco diferente,
né? Sim. Sim, mas é porque às vezes alguém pode pensar que pelo fato dele não ter brilhado no jogo, como a gente imagina que o Neymar tenha que brilhar todo jogo, acho que até uma exigência exagerada, tendo em vista uma competição tão difícil como é a Copa do Mundo e um adversário dificílimo como era a Sérvia, mas acho que ele foi bastante ativo e participativo no jogo. Aí esse dado das 9 faltas de 12 que o Brasil sofreu, acho que simplesmente ilustram isso. Assim, foi uma boa partida do Neymar dentro do contexto do que era possível se fazer, agora preocupa, né, essa possível lesão dele, a informação de que ele saiu de campo e estava no banco chorando. Confesso que me deu um alíviozinho aquela imagem no final do jogo do Daniel Alves e o Richarlison brincando ali no banco de reservas. Acho que de repente passa uma mensagem que se fosse algo tão, tão sério, uma possibilidade do Neymar ficar fora da Copa, acho que o clima estaria um pouco mais tenso, como foi, por exemplo, em 2014. Mas ainda assim é uma preocupação. Lembrando que o Danilo também terminou o jogo ali praticamente se arrastando, né? A gente viu o Danilo, não dá para saber o que é, se é alguma questão muscular, mas o final do jogo ali ele estava se arrastando, tanto é que ele pede para o Anthony recuar e fazer a recomposição da linha lá atrás, porque ele não tinha a menor condição de conseguir correr. Então são duas questões físicas que a gente vai ter que ficar de olho aí nas próximas horas para saber as atualizações das informações.
Para fazer justiça com o Neymar, porque eu estava revendo aqui os lances, né? O primeiro gol, que é o gol que destrava o jogo, que é talvez o gol mais importante da partida, né? Que dá aquela tranquilidade. Para mim, o principal agente do gol é o Neymar, né? Ele consegue, num drible de corpo, tirar um marcador, tirar um segundo marcador já com um drible com a bola e proporciona o Vini um espaço para finalizar já dentro da área. Mas, assim, o grande lance dessa jogada, sem dúvida, que é o drible de corpo dele já para receber a bola e o segundo drible para criar um espaço para ele finalizar, que o Vini acaba conseguindo finalizar. Então, mesmo ele não conseguindo ter tantos lances, né, de brilho, o lance capital do jogo, que eu diria que é o lance do primeiro gol, para mim a participação dele é decisiva e não, o gol não teria acontecido se não fosse a genialidade dele nesse lance do gol.
Exatamente, o primeiro gol do Richarlison, então, começou com uma ótima jogada do Neymar. E aí, no rebote do Vini Júnior, o Richarlison faz o primeiro gol e depois faz um golaço no segundo gol. Richarlison, que a gente ouviu ali logo depois do jogo, e a gente vai ouvir mais personagens desse jogo do Brasil depois da vitória contra a Sérvia.
Você se recuperou e falou: eu vou à Copa do Mundo e tem uma estreia dessa. Que filme é esse, cara?
Sonho de criança realizado. Fizemos boa partida no meio, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou. E conseguimos tirar vantagem disso. Muito feliz, confiante agora. Você falou, há 4 semanas atrás eu estava lá chorando. Meio na dúvida ainda de vir. Eu lembro que no dia de fazer exame, acho que foi um dos dias mais demorados da minha vida. Porque eu lembro que foi folga e eu fui fazer o exame, fiquei lá na maca lá, esperando sair o resultado. E os doutores passavam pra lá e pra cá e eu ficando nervoso e o tempo não passava. Então acho que valeu todo o esforço da minha recuperação. Tratava 3 períodos por dia, então acho que Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava de vir para a Copa do Mundo. E é isso, agora é continuar. Fizemos o principal, que era ganhar o primeiro jogo, que é muito importante na largada. Então acho que agora é pensar no segundo jogo, descansar bem, porque fizemos o primeiro, agora tem mais 6 jogos ainda importantes.
Queria que você falasse do segundo gol, o primeiro gol oportunismo do centroavante. Queria que você falasse do segundo, voleio belíssimo.
Ah, não sei se vocês acompanharam aí, eu fiz um parecido nos treinamentos, né, lá na Itália. E como eu falei, né, faz no treino, faz no jogo. Então hoje eu tive a oportunidade de virar um goleiro ali, não sei, e acertar um belo chute. Então eu espero continuar assim, focado, ter 1, 2 gols e vou buscar mais, quero mais. Meus companheiros, só tenho a agradecer a eles que no intervalo eu falei que eu só precisava de uma bola para me finalizar e essa bola chegou. E não sei se você lembra, mas durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Eu estou acostumado a jogar com esses tipos de jogo lá na Inglaterra, onde as equipes joga um pouco fechada. Então a oportunidade que eu tivesse, eu sabia que eu ia ter que guardar. Então, graças a Deus, veio 2 e eu pude estar focado e finalizar bem.
As suas estreias em Copa do Mundo.
Ah, muito, muito feliz com a minha estreia, com vitória e com o pé direito, né? Não tem coisa melhor. Esperei 22 anos para chegar aqui, com muito sonho, muito trabalho e fico feliz de no primeiro jogo poder ajudar a equipe e sair daqui com a vitória, que a caminhada é longa, são 7 finais e já vencemos a primeira.
Todo mundo ficou especulando qual que ia ser a escalação do Brasil na saída de jogo. A gente saiu com aquele trio ofensivo que estava esperado. Como vocês três se sentiram ali na frente para ajudar a marcação também lá, o Casemiro e o Paquetá? Como é que vocês se sentiram jogando com essa formação? O Brasil correu pouco risco no jogo, né, Vini?
Não, a gente se sente muito bem, né? O Casão e o Paquetá ali na volância pra gente, segurando tudo. E eu e a Rafinha e Ney e o Richarlison também descendo pra ajudar eles. E no ataque a gente faz de tudo pra criar jogadas e sair vencedor.
Pra gente finalizar, a gente viu o carinho de vocês com o Richarlison, a felicidade de todo o grupo quando ele faz os gols. E um golaço hoje. O primeiro você ajudou com o chute. Como é que foi o Pombo fazendo 2 gols na estreia hoje?
Ah, muito feliz por ele, né? Que trabalha bastante, sempre tá preparado. A gente estava falando no vestiário que ia chegar uma e ele tinha que fazer o gol. E ele sempre está preparado e tá aqui para nos ajudar.
Valeu, Vini. Parabéns pela vitória.
Qual é o sentimento, cara, diante de toda essa história para chegar até esse momento que a gente está vivendo agora?
Bem, se eu estou aqui é porque eu lutei lá atrás. Não é porque eu lutei ontem ou no mês passado. Essa luta vem de uma longa data. Tive ajuda de vários companheiros. Dos companheiros, pode-se dizer, Marcelo, Felipe, Luiz, que me ajudaram muito. Fui bem representado, muito bem representado pelos dois, mas agora chegou minha hora e, enfim, estou fazendo e vou fazer de tudo para poder fazer o meu melhor.
Obrigado, Alexandre, parabéns.
Tá aí a palavra do Richarlison. Essa lesão que ele se referiu foi uma lesão na panturrilha, né, que ficou constatada aí há umas 3 semanas, deixou todo mundo de cabelo em pé, mas como ele mesmo... como todos nós vimos na estreia, tá tudo bem com ele, brilhou nessa estreia da seleção brasileira, ele fez o esforço que tinha que ser feito e graças a Deus, para ele, para a seleção e para nós, que estamos torcendo muito, né, tá tudo bem com ele, tá voando. Agora, Jardine, eu já falei na abertura aqui do nosso podcast que ele foi sua camisa 10 nas Olimpíadas. E ele falou, né, das semelhanças que você tem com o Tite, nas ideias. Eu queria que você falasse mais do seu trabalho ali com o Richarlison na seleção olímpica para chegar até a medalha, né? E como que você vê o caminho dessa seleção com o Richarlison e a importância dele em busca do hexacampeonato na seleção profissional.
É, o Richarlison é um artilheiro nato, né? Um jogador, um definidor, um finalizador, um atacante, para que eu considero dos atacantes modernos, né? Porque não é aquele que fica só na área, ele tem mobilidade, ele cai dos lados, ele sabe fazer um pivô se necessário, né? Pode jogar como uma dupla de ataque, como foi nas Olimpíadas, né? Jogava ele com o Matheus Cunha, pode jogar por fora, como começou com o Tite, inclusive, na seleção principal. Mas assim, quanto mais perto do gol, acho que mais potencializa, né, o que ele tem de melhor, que é essa capacidade de improviso para finalizar. O segundo gol é uma prova concreta, né, da maior virtude que ele tem, de raciocinar rápido e definir, né, da forma que for, e sempre com muita qualidade. Então, teve muita felicidade de poder contar com ele nas Olimpíadas. Eu, de início, não imaginava ser possível, né? Confesso que achava que o seu clube da época, que era o Everton, não o liberaria, né, para jogar duas competições pela seleção. Sabia que o Tite não abriria a mão dele para a Copa América. Então, a primeira convocação, inclusive, né, com o Pedro, não sei se vocês lembram, mas que uhum. deu bastante repercussão, né? E a partir do momento que o Flamengo não libera o Pedro, eu quis fazer o teste de, pô, vamos ver se a gente não está sonhando mal, de quem sabe o Richarlison não tem essa pontinha de esperança do clube liberar. Falei antes com o Richarlison, e aí claro que ele queria ir, né? Ele já de cara, ele é um apaixonado pela camisa da seleção, por defender a seleção, a gente percebe isso, né?
E ele brigava para não cair, né, Jardim?
Exato, então tinha essa dificuldade, mas assim, de cara o Richarlison já disse para mim que não, professor, pode contar comigo que eu vou fazer de tudo para o Everton me liberar, eu vou falar com o presidente, vou falar com o treinador, e ele tinha muita moral na época no Everton, já era um jogador de seleção brasileira no Everton, que não é um dos grandes clubes, né, da liga inglesa. Então ele usou esse trunfo, né, o fato de já ser um jogador de seleção e de ainda estar no Everton, né, podendo já estar em clubes maiores, né, ele fez a pressão a parte dele, e aí o clube libera ele para ir para as Olimpíadas, justamente nessa vaga do Pedro, onde eu mirava um espaço, uma dupla de ataque com o Pedro e Cunha, né, acaba virando uma dupla Richarlison e Cunha, e aí na estreia, assim como hoje, ele já estreia fazendo 3 gols, né, contra a Alemanha, e uma grande atuação, mostrando que além de ser um grande jogador, ele tem muita estrela, né, ele é um jogador que às vezes a bola procura ele, né, aquele rebote que pode cair no pé de 5, 6 jogadores, mas parece que ele tem uma estrela, que a bola acaba caindo sempre para ele, e ele, porque é um menino abençoado, um menino muito humilde, muito do bem, eu acho que as coisas para ele acontecem muito porque ele tem esse caráter e essa alegria de viver, de jogar futebol, essa humildade, essa parceria de querer jogar com equipe e ter o prazer de jogar para os outros também. Então ele é um menino especial que merece tudo isso que está acontecendo para ele.
Jogou com a 10 na seleção olímpica, está com a 9, falou que é uma camisa muito pesada, a 9 também. Afinal de contas, era a camisa que o Ronaldo usou, e ele disse que tinha que fazer muito gol para honrar a camisa 9 que Ronaldo usou, inclusive em 2002, quando a gente conquistou o último título mundial, né, Jardine? Eu diria que ele começou muito bem, quem sabe ele não segue o mesmo trilho que ele seguiu com a seleção olímpica, né? Continue aí sendo destaque, artilheiro. Eu coloquei ele no meu bolão como craque da Copa e artilheiro. Esse é o tamanho da minha empolgação com o Richarlison, e tô feliz que eu gosto de acertar quando obviamente, quando minha aposta é positiva, assim. Então, em relação a esse primeiro jogo, muito legal ver o Richarlison brilhando, né, Pedro? Um jogador que a gente ficou tão preocupado se poderia não disputar a Copa do Mundo, né? Então é um alívio muito grande ver finalmente ele estrear e mostrar que tá tudo bem, tá disposto.
O Richarlison é um jogador fantástico, né? Um daqueles casos que a gente vê de ascendência meteórica, né? É um garoto que hoje, até outro dia atrás, estava disputando Série B aqui no América Mineiro. Então, e foi subindo degrau por degrau, degrau por degrau, sempre conseguindo ter uma regularidade muito grande, e chegou num clube pequeno lá na Inglaterra, e a forma com que ele conseguiu se adaptar ao jogo nos diferentes clubes. No Fluminense, quando ele chegou, ele precisou adaptar a forma dele de jogar. Quando ele chegou no futebol na Inglaterra, também precisou adaptar a forma dele de jogar. E na seleção não foi diferente.
Vamos ouvir o Casemiro, que também falou com a gente depois do jogo?
Como é que você analisa a estreia do Brasil? Olha, a gente ficou tentando puxar pela memória, fazia muito tempo que o Brasil não estreava tão bem numa Copa do Mundo.
Bom, primeiro tempo um pouco truncado, né? A gente sabia que eles iam jogar assim, principalmente que nós estávamos jogando contra uma grande equipe. Não podemos tirar o mérito da Sérvia também. Sabemos que tem grandes jogadores, tem jogadores de qualidade. Bom, primeiro tempo um pouco truncado, né? Um pouco já de ansiedade da equipe, né? Aquela ansiedade, um pouco caprichar um pouco no passe. Normal, né? Copa do Mundo, a gente sabe que é normal. Mas segundo tempo, espetacular. Acho que segundo tempo, controle total do jogo. O segundo tempo, perfeito. Diria que fazia tempo que não tinha um tempo assim tão perfeito, né? E bom, não podemos deixar de valorizar também a galera que entrou. Meu Deus, a galera que entrou, espetáculo. É complicado, Felipe. É complicado, cara, porque os jogadores que estão no campo jogam muito e os que estão entrando também estão correspondendo à altura.
Teve aquela expectativa da gente jogar com esse time mais leve, mais solto na frente, com você e o Paquetá segurando a onda ali. Como é que vocês se sentiram? Ficou claro que o Brasil correu poucos riscos durante toda a partida, né?
Bom, até mesmo pelo propósito de jogo deles, né? Acho que não, independente de quem esteja ali, né? O Paquetá, é claro que o Paquetá é um jogador mais ofensivo, mas vem demonstrando nos treinos, vem demonstrando nos jogos. Nesse jogo, no jogo contra a Gana, demonstrou também que pode contar ali no meio, né? Que é um jogador que é contundente, é um jogador forte. Então acho que, independente de quem jogar, a gente sempre quer fazer o melhor.
Tá aí então o Casemiro falando com a gente, direto do Catar. Aliás, falando em Casemiro, até botar um outro ponto do Jardim aqui nesse papo. Como eu falei na abertura, o Jardim trabalhou com 15 jogadores que hoje, dos 26, né, que estão à disposição do Tite, né? Um deles foi o Alisson, quando ele era muito pequenininho, inclusive, né, na base do Internacional. E uma das coisas que o Jardim estimulou muito no Alisson era saber sair jogando com os pés, uma habilidade cada vez mais essencial para um goleiro, né? E isso eu acho que é transferido também para os outros jogadores de defesa do Brasil, que você vê a diferença que faz um jogador, um volante, um xerifão como o Casemiro, a qualidade e o refinamento que ele tem. Não só ele, mas como o Thiago Silva, Alexandre, que apareceu algumas vezes com perigo aí, fez um chute que acertou a trave. Então são jogadores que tratam muito bem a bola, e era uma coisa que você sempre trabalhou na base com os seus jogadores, e alguns aqui que hoje a gente vê jogando na seleção brasileira, né, Jardim?
Já faz algum tempo, né, que vem se exigindo dos jogadores de defesa essa qualidade, essa capacidade de construção para quem quer chegar nesse mais alto nível, né, que todo jogador brasileiro sonha em jogar uma Copa do Mundo, chegar na seleção. Então tem que ser um jogador completo, né? O Pedro falou bem na abertura aqui do nosso bate-papo, é impressionante a qualidade dos nossos defensores, né, como a bola sai muito redonda, muito consciente do pé do Marquinhos, do Thiago Silva, do Danilo, do Alexandre, do Casemiro, do Militão quando joga. Então hoje a gente tem um sistema defensivo muito capaz de iniciar essa construção das jogadas de ataque, né? Iniciar com bastante propriedade, com bastante consciência. Então a gente não depende tanto dos nossos meias e dos nossos atacantes virem aqui atrás buscar a bola, né, para garantir que a bola saia limpa, que saia redonda, e com isso a gente consegue ter jogadores mais adiantados no campo, né? Então é muito melhor ver o Neymar receber a bola já perto do Richarlison, é ver o Vini Júnior poder receber a bola já em cima da última linha, é poder ver o Paquetá receber uma bola já num espaço entre linhas. Mas isso só é possível porque o Marquinhos entrega bem a bola, porque o Casemiro entrega bem a bola, né? Então a turma de trás fazendo o seu papel, construindo bem, e isso já começa do goleiro, né? Então, quanto mais... E a gente viu o primeiro tempo, muitas vezes, a Sérvia pressionando o Brasil, pressionando alto, e a tranquilidade que o Brasil tem. O Brasil é um time que não se assusta com uma pressão, tenta sair jogando, claro que não vai conseguir sair sempre. Hoje pegou um time que pressiona bem, um time que gerou as dificuldades no início do jogo, mas o Brasil em nenhum momento perdeu a calma, justamente por ter jogadores de muita hierarquia, né? Jogadores já acostumados nesse mais alto nível, com essa exigência. E o Alisson é um desses goleiros que não tinha, ele realmente tinha essa dificuldade com os pés, era um goleiro sempre foi um fenômeno embaixo das traves, né, como defendendo na parte realmente mais importante do goleiro, que é defendendo, ele sempre foi um fenômeno, mas ele tinha essa deficiência com os pés e eu pude trabalhar com ele no juvenil e no sub-20, principalmente no sub-20, e aí eu era aquele treinador chato que exigia dele, justamente argumentando isso para ele: se um dia tu quiser chegar no mais alto nível, tu não pode ter uma deficiência tão severa, né, de não conseguir dar um passe, de não conseguir fazer uma leitura, encontrar um volante. E ele humildemente aceitou sempre, buscou, treinou, e hoje joga num dos maiores clubes do mundo, e se não fosse ser um goleiro completo, com certeza essa limitação poderia ser definitiva para ele. Hoje é o nosso goleiro da seleção, e tendo um Ederson, que é um fenômeno, né, que é um dos melhores goleiros do mundo, mas o Alisson tem conseguido dar uma consistência e conseguido ter uma sequência impressionante, não dá brecha para o Ederson, né? Então, tá de parabéns pelo que fez aí na sua carreira, pela Copa que está vivendo, pelo momento. E com certeza, o que falta é esse título de campeão do mundo para coroar uma carreira que já é muito vencedora, e está faltando só essa cereja do bolo, que, se Deus quiser, vem dessa vez.
Pedro.
Ô, Ju. Não, só para falar em cima disso que o Jardine disse em relação à construção do Brasil, né, a qualidade dos jogadores de trás, e aí colocar em cima a questão do Danilo, né, que a gente ainda não sabe, ainda não tem uma atualização, até dei uma procurada aqui pela internet, mas ainda não vi nenhuma atualização da situação dele. O Brasil inicia a construção da sua saída de bola, faz uma saída de três apoiada com dois, né? Se junta o Alexandre ali junto com os dois zagueiros, com o Marquinhos e com o Thiago Silva, e o Danilo encosta no Casemiro por dentro para fazer esse apoio na saída de bola do Brasil. E caso o Danilo tenha algum problema, imagino eu que o substituto imediato do Danilo será o Militão e não o Daniel Alves. Embora o Daniel Alves tenha, na minha visão, mais qualidade nessa construção do jogo por dentro. Mas acho que até pela questão física, acho que talvez o Militão... pelo fato do Brasil já estar jogando com o Paquetá no meio-campo, acho que o Tite vai, numa possível ausência do Danilo, iria priorizar o Militão. E isso muda um pouco a saída de bola do Brasil, porque o Militão, na minha visão, tem uma característica diferente do Danilo. O Militão é um jogador de mais potência, de mais velocidade, enquanto o Danilo é um jogador que tem um pouco mais de visão de jogo, consegue distribuir e consegue encaixar um passe em profundidade de quebrar linhas com mais qualidade em relação ao Militão. Mas vamos torcer, em primeiro lugar, bater na madeira aqui, vamos torcer para que não tenha nada com o Danilo, que ele possa estar à disposição para o jogo contra a Suíça.
Pedro, deixa eu complementar o teu raciocínio, ele está muito bom. Eu só acho que o Tite não tem essa decisão já tomada. Eu acho que vai depender muito do adversário, sabe? Porque,
sim.
Como tu comentaste, o Militão ele pode fazer sim uma saída de três, mas hoje se viu muitas vezes em campo que tu falaste que o Alexandre numa construção mais por baixo, né, se somando aos zagueiros, justamente por não ter tanto esse cacuete de interiorizar e ter que jogar de costas, que é uma coisa que não são todos os laterais que têm essa qualidade, essa condição. Não sei se o Alexandre, e aí eu não tenho a vivência com o jogador para poder opinar, mas não sei se ele poderia inverter, né, no caso, se o Militão, o lateral direito, o Alexandre fosse esse lateral mais interior, se somando ao Casemiro. Me parece não ter tanto esse hábito e tanto esse cacuete, e o Dani aí já tira de letra, né? O Dani, foi assim que a gente também usou o Dani nas Olimpíadas. Então o Dani já vinha jogando na meia cancha no São Paulo, aqui no Pumas também vem jogando de volante, em alguns momentos de meia. Então tu ter um lateral mais defensivo como o Alexandre para fazer uma saída de três, e o Dani Alves para se somar ao Casemiro por dentro, me parece muito adequado também, né, para essa ideia do Tite. Talvez eu diria até que o Dani tem mais qualidade, né, nesse jogo interior que o Danilo.
Sim.
E claro, sofre um pouco mais defensivamente, não tem toda a força que o Danilo tem defensiva, mas o Dani poderia agregar uma qualidade na construção talvez ainda maior, né, do que já foi hoje o Brasil nessa fase do jogo.
Não, perfeito. E assim, concordo com você plenamente. Inclusive, fui e sou um defensor da convocação do Daniel Alves por conta de tudo isso que você explicou. Acho que ele consegue agregar demais. Mas e aí não é informação, é opinião. Eu acho que o Tite só vai utilizar o Daniel na Copa em circunstâncias. Em circunstâncias de necessidade grande de conseguir ter uma criação por dentro. Agora, ainda numa primeira fase, eu acho que numa situação, como eu disse, né, hipotética do Danilo não poder jogar, eu acho que ele vai, que ele entraria com o Militão. Mas aí não é informação, é pura opinião.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu vou até lembrar aqui que o Jardine convocou o Daniel Alves, é campeão olímpico, como capitão. Né?
Sim.
Né? Então, como que você viu essas críticas todas, né, que dominaram aí as discussões, os debates, principalmente da torcida, da imprensa, enfim, da imprensa esportiva, falando sobre a convocação do Daniel Alves, né? A maioria das pessoas se colocou contra essa convocação. Eu tenho certeza que você é do time do Pedro, que entendeu a convocação e apoia também, e sabe que ele pode trazer algo importante, embora a gente saiba que Daniel Alves está... O Dani está com 37 ou 39? 39, né? Acho que são
39.
39 anos, não vinha jogando, mas é o Daniel Alves, né? Então, acho que você pode falar bem disso, porque acho que você... Talvez um pouco mais leve do que em relação ao Tite, né? Das críticas, o Daniel Alves e tudo mais, mas assim, as pessoas esquecem do que ele já fez.
E tá na mesma liga, né?
Exatamente, exatamente. Então, acho que o Jardine pode falar muito bem do Daniel Alves especificamente, porque ele passou por isso também na seleção olímpica.
Eu sou até um pouco suspeito, né? Porque trabalhei com o Dani e as pessoas que trabalham diretamente com ele... tu não vai encontrar nenhum treinador da carreira inteira do Dani, nenhum jogador, nenhum companheiro de equipe falando mal dele, né? Porque ele é uma grande pessoa, ele é um grande líder, ele é um atleta que se cuida e que dá o exemplo em todos os treinos. Então, mesmo na seleção olímpica, ele trabalhando com jogadores muito mais jovens, né? Ele em nenhum momento ele pediu nenhum tipo de trabalho diferenciado ou deixou a desejar na intensidade, na força. Pelo contrário, ele era o primeiro a chegar, o jogador que treinava mais forte, os números mais fortes, cobrava, exigia de todos uma intensidade em qualquer tipo de trabalho. Então, e isso eu não imaginava, né? Claro que eu sabia que ele era um jogador de elite, né? Por tudo que já viveu, mas não tinha ideia que ele tinha tanto fogo, tanta paixão ainda por treinar, por jogar. Então, imaginando o Tite, a sua última Copa, né, o seu último momento na seleção, e tudo que o Dani fez, inclusive na Copa América, foi capitão, ganhou, foi eleito naquela competição melhor jogador, é um dos líderes, né, desse grupo. Eu não consegui imaginar o Tite abrindo mão da sua última competição, não ter ao seu lado um dos líderes, um dos jogadores que agrega em todos os sentidos, né? E o ajudou a chegar a essa Copa, porque um treinador brasileiro ele tem que sobreviver até a Copa e não é tão simples, né? O Brasil, a pressão sempre é muito grande. Então, eu acho que nesse momento não tinha nenhum jogador superior ao Dani, somando todas as coisas, o que possa agregar mais a esse grupo do que o Dani. O Tite tentou, é verdade, que tentou encontrar, né, algumas alternativas. O Emerson Royal é um dos laterais que eu acho que vai suceder o Dani, né, sendo também a sua última passagem, né, na seleção principal. Mas a verdade é que o Emerson ainda não conseguiu encontrar o seu melhor estágio, o seu melhor momento para ganhar, para conquistar a confiança do Tite, né, para estar aí na Copa do Mundo. Mas com certeza para o próximo ciclo vai ser um lateral muito importante, né? Dentre outros que existem, mas eu acredito que o Emerson era o que tinha mais chances, né, de estar aí na Copa. Então, acho que o Dani conquistou com todo o merecimento, tem todos os predicados, e se talvez lhe falte alguma coisa pela questão da idade, lhe sobra muitas coisas, né, em relação à experiência, à liderança, à postura e, sobretudo, um jogador que sabe o que precisa para vencer, né? Ele sabe o que um time tem que ter para vencer. Isso ele deixou muito claro para a gente lá nos Jogos Olímpicos. Ele foi um líder dentro e fora de campo, porque sabe que títulos como esse se vencem tendo time, tendo grupo, tendo coesão, tendo unidade e não somente talento, né? E muitas vezes o Brasil se atrapalhou em algumas Copas por acreditar que o talento é suficiente. Então, acho que o Dani é uma liderança dessas que não vai deixar em nenhum momento o grupo de jogadores se afastar daquilo que é mais importante para uma equipe, que é esse sentimento de equipe, de trabalhar todos juntos, de não ter ninguém querendo brilhar mais que ninguém e de todos estarem puxando para o mesmo lado. Isso, ele é um craque e um jogador que só venceu tudo que venceu e acredito que seja o jogador mais vencedor, né, da história do futebol mundial. E ele aprendeu isso, né? Ele conviveu em grandes grupos e tem isso dentro dele e vai o tempo todo, mesmo que não jogue, vai irradiar esses valores e vai irradiar coisas boas, que vai com certeza ajudar o Brasil nessa busca do Hexa aí.
Jô?
Oi.
Dá tempo de eu dar um pitaquinho rapidinho,
claro,
sobre o Daniel Alves?
Dá sim.
Não, assim, é só dizer que, e aí falando da visão da imprensa e fazendo até uma meia-culpa da classe, assim, eu confesso que eu fiquei até, de certa forma, um pouco chateado da forma com que ele foi tratado, nesse sentido que eu achei até desrespeitoso, assim. Entendo absolutamente quem discorda ou quem acha que o Daniel Alves não deveria ser convocado, acho que não era uma unanimidade. Sei que a minha opinião e a do Jardim são impopulares, mas assim, eu acho que a gente transformou o maior vencedor da história, um jogador que ainda tem muito recurso técnico, num simples amigo do técnico, bom de vestiário e tocador de tantã. E assim, tá muito longe disso. Tá muito longe disso. Basta a gente dizer que há um pouco mais de um ano atrás, em 2021, o Daniel Alves estava jogando uma final de Olimpíada contra a Espanha, jogando prorrogação, inclusive, contra Pedri, contra Dani Olmo, contra jogadores da Espanha, que a gente estava aplaudindo ontem, anteontem, metendo 7-0 na Costa Rica e jogando bem, assim. Não lembro de ter ouvido nenhuma discussão em relação à qualidade técnica ou à qualidade física do Daniel Alves no ano passado. Assim, é óbvio, o Daniel Alves não vai entregar mais fisicamente que ele entregava 5, 6, 7 temporadas atrás. Mas para mim é muito claro que é um jogador que ainda pode agregar, principalmente num contexto desse de Copa do Mundo. E assim, acho que tecnicamente nunca foi a dúvida em torno dele. A única questão era a questão técnica. E isso o Tite deixou muito claro na coletiva da convocação. Isso foi avisado ao jogador. O jogador foi para a Espanha, se preparou com o time B da Espanha. A comissão técnica antes da convocação foi lá acompanhar. Mediram os índices físicos do Daniel Alves e viram que os índices físicos dele estavam dentro dos índices físicos dos jogadores que estariam convocados. Então, assim, diante disso, eu acho que não tem muita discussão. Não é unanimidade, mas confesso que eu enxerguei até de maneira desrespeitosa com que o Daniel Alves foi tratado. Assim, já deixando claro que eu não conheço o Daniel Alves, nunca vi, não sou amigo, discordo de uma série de coisas que ele coloca, mas acho que o tratamento dele, que foi dado a ele nessa convocação, por parte, inclusive, nossa, dos jornalistas, não foi um tratamento legal.
Concordo, Pedro, concordo 100% com o que tu falaste. Também me incomoda um pouco a maneira que alguns jornalistas se referem ao Dani, né? Vejo um respeito muito maior de todos os outros países, né? Como é impressionante como a cultura de respeito aos grandes jogadores, aos grandes ídolos, no Brasil não funciona tanto, mas eu acho que também passa muito pelo modelo e pela maneira que o Brasil joga, que o Tite montou a sua seleção, que possibilita o Dani ser realmente o lateral direito. Se para dar um exemplo muito prático, né? Se os laterais brasileiros tivessem que ser laterais mais profundos, laterais que percorressem uma distância maior, que ultrapassassem constantemente, aí eu acho que talvez o Dani não fosse o lateral mais adequado para esse modelo. Mas num jogo mais posicional, num jogo onde ocupar bem o campo é o principal, e os laterais se somando muito mais numa zona de construção, onde a percepção, a tomada de decisão é a principal ferramenta, aí para mim fica muito claro que os argumentos para o Dani sobram, né? Ele tem, isso é realmente o que ele tem de melhor, e é incontestável o quanto ele ainda pode somar nesse tipo de jogo. Então, acho que isso também pesou muito. O Tite deve ter argumentado com a sua comissão esse aspecto. E aí, para mim, nesse aspecto, são poucos laterais no mundo aí que são melhores que o Dani nesse quesito de tomada de decisão, de ocupação de espaço, de acerto de passe, de capacidade de assistências, né? O Dani é, para mim, um fenômeno.
É, e tanto ele quanto o Matheus explicaram isso, né? Deixaram muito claro isso. Disseram, ó, a forma que a seleção brasileira joga, quem dá amplitude, quem abre o campo, são os pontas. Então, assim, ele não precisa de um lateral, de laterais que cheguem 6-7 vezes no jogo, numa linha de fundo. Até porque, se o cara fizer esse movimento, ele vai bater com ponta dele, que é o jogador que tem a característica da profundidade, do um contra um. Então, ele precisa de laterais que tenham características dessa construção por dentro.
Exatamente.
Só lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista ao vivo do técnico Tite e também um pronunciamento do Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção. Nos informa aqui o Bruno Cassucci, um dos nossos correspondentes que acompanha a seleção brasileira direto do Catar. Ele vai falar sobre a gravidade da lesão do Neymar. Então, vai ser esclarecido aí o grau da lesão, Pedro. Daqui a pouquinho, na mesma coletiva do Tite, que a gente vai pro lugar ao vivo aqui, para você que nos acompanha aqui nesse A Mesa Especial, que está ao vivo todos os dias aqui no GE.globo e depois disponível o áudio nas melhores plataformas de áudio, a gente vai ter essas duas coletivas ao vivo. Oi, Pedro.
Então, dando uma olhada no Twitter aqui, uma informação do colega João Vitor Xavier, da Rádio Tatiaia. Segundo o Rodrigo Lasmar, o Neymar teve uma entorse no tornozelo direito e vai ter que aguardar aí as primeiras 24 horas para ver como é que vai responder, mas ainda é muito cedo para dizer se ele está fora da Copa do Mundo. Mas, de fato, é preocupante.
Pois é, vamos ter que aguardar, então, o pronunciamento do Rodrigo. A gente tem que saber qual é o grau, né, Jardine, da entorse, né, para a gente conseguir entender aí o tamanho do problema do Tite.
Eu vendo a imagem assim, eu não acredito que seja nada sério. As lesões de entorse, normalmente, elas ficam realmente muito doloridas, né, 24, 48 horas depois, mas são lesões que se consegue uma recuperação muito rápida, né. Porque hoje, graças a Deus, se tem tecnologia, os fisioterapeutas têm equipamentos que conseguem desinchar, tirar a dor, né, e dar mobilidade. Então, eu realmente, a não ser que assim tenha pego algum ligamento específico e tenha, que não me parece o caso, mas seria a única hipótese assim, de eu imaginar o Neymar com algum problema maior, eu acho que é alguma situação que com certeza no próximo jogo já ele já vai estar bem. O que ele não vai conseguir provavelmente é treinar, né? Nos próximos 1-2 dias aí ele vai estar com o pé ainda bastante inchado, bastante dolorido, mas 72 horas depois já é possível jogar, inclusive. E eu acredito aqui, sem ser médico, mas vendo o lance e por já ter vivido muitas vezes, né, entorses assim dos jogadores, as recuperações são bastante rápidas e eu quero acreditar que o Neymar já vai estar em campo no próximo jogo.
Tomara. Agradecendo então a participação de André Jardine com a gente, porque agora a gente vai ouvir os melhores momentos da entrevista coletiva do técnico Tite.
Boa noite. Parabéns, Tite. Parabéns, Kleber. Eu queria me permitir uma pergunta, Tite, sem ser no aspecto do jogo, mas foi uma imagem muito bonita no segundo gol, quando você comemora e sai da tua área técnica e vai até os teus outros companheiros de comissão técnica para comemorar. Eu queria que você falasse sobre esse momento. Por que você decidiu ir até ali em cima comemorar com aquela galera que estava ali, que trabalha contigo?
Que sentimento a gente às vezes não explica, a gente sente. E aflorou, porque na comemoração, no trabalho de equipe toda, vocês que acompanham, vocês sabem mais do que aquele público que está nos assistindo, nos ouvindo, o quanto tem de trabalho por parte do ropeiro, de massagista, de fisioterapeuta, de médico, para que o atleta tenha na sua melhor condição. Hoje o esporte ele atingiu um nível tal de exigência alto, extraordinário. E aí foi um impulso. Fizemos o gol de dividir a alegria, de dividir a comemoração com toda uma staff que nos dá esse respaldo todo. Foi esse o sentimento.
هل يتم استدعاء اللاعب البديل مكان نيمار في حالة تعرض للاستبعاد للبطولة بسبب إصابة؟
Faber, pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenha certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa.
A gente sabe que estreia tem um componente que... nervosismo e tudo mais, mas olhando as imagens antes do jogo, o pessoal pulando no ônibus com um astral diferente, até o próprio jogo, né, a gente percebe que parece que esses caras não sentem muito. Né? Eu queria saber se isso é trabalho, confiança ou também é um pouco do que cada um é, do que cada um tem como sua vida e isso reflete no campo. Obrigado.
É trabalho, ele é confiança do trabalho executado, ele é da característica de se manter a naturalidade em qualquer que seja o local, qualquer que seja as pressões. Isso é muito difícil. É muito difícil eu externar as ideias para com vocês numa pergunta que ela vem de uma forma aleatória, ter discernimento e vir aqui falar é difícil. Essas pressões, essas exposições, o atleta também sente isso. O que a gente tenta trabalhar com uma naturalidade, o que eu passei para eles, digo que sejam naturais. Hein? Senão a gente fica assim, ó. Sabe? O técnico fica assim, ó. Estreia. Teve uma série de resultados surpreendentes. Certo? Aí fica uma expectativa. A última equipe a jogar. Tu fica olhando toda hora. Me ajuda aí, Cleber. Tu liga e deve ver os caras jogando. Tipo, eu tô louco para jogar. Isso gera uma ansiedade muito grande. E a expectativa é humano. É humano. Por mais trabalho que a gente tenha, calma, calma, discernimento. E aí tu tem o seguinte: se adquiriu confiança com o trabalho até agora, tenha coragem de continuar com confiança. Mas ele é difícil, ele é difícil, é uma construção. Tanto é que chegou no intervalo, eu também tive que trazer para baixo o emocional. Porque calma. Uma das coisas que eu falei, eu digo, tem um pé de pelica de um cara que jogou bola que não era muito talentoso, mas aí eles brincaram comigo, depois vocês vão saber por quê. Que ele tem o primeiro domínio, o pé de pelica, para depois ter um bom passe lá do sul. Para trazer um pouquinho mais deles e baixar um pouquinho a adrenalina, porque tava, pá, primeiro jogo, expectativa, tu tem que vencer. No outro Mundial a gente saiu empatando e saiu uma pressão muito grande. Tem um conjunto, falei muito aí, Cleber.
Falou bem. Muito e bem. Não precisa nem falar, vou ficar aqui e falar.
Ok, let me go to the next question.
Porque ele é meu auxiliar, né? Ele dá uma bala juquinha toda hora, ele dá uma...
O Neymar se machucou e você disse que ele ficou 11 minutos em campo. Por que a comissão técnica bancou o Neymar 11 minutos em campo já com a lesão?
Eu não vi que o Neymar estava machucado. A capacidade de superação, inclusive, ela me enganou. Eu fui ver no vídeo agora. A hora que ele dá a finta, que ele dá o balanço, ele trouxe. E aí mostra o lance na sequência. E no segundo gol que está, mostra ele já tendo, quando ele faz o domínio, ele sente. Aí a observação, ele sente. Até eu estranhei quando a bola veio para a tabela, nós rodamos, veio para a tabela dele, ele foi ajeitar. E aí eu digo, mas... O que aconteceu? Eu não vi. E ele teve essa capacidade de superação que inclusive enganou o técnico.
Quero pedir licença para tratar de um tema que não tem exatamente a ver com o campo, com a partida de hoje. Tem havido muitas críticas em relação à realização da Copa do Mundo aqui no Catar por conta das questões LGBT, também por conta das questões dos trabalhadores imigrantes. Queria saber de você, Tite, se você tem algum posicionamento em relação a isso. Obrigado.
Meu posicionamento é ligado ao esporte especificamente. Ele é que o esporte ele é um veículo de educação também, na medida que a lealdade, capacidade de superação é a minha atividade. E aquilo que eu tenho domínio e aquilo que eu busco. Eu quero ser um exemplo enquanto técnico, eu quero que os atletas sejam um exemplo, eu quero que nós, enquanto comissão técnica, sejamos um exemplo, mas entendo o contexto todo dela. Né? E quero sim e luto para que haja assim, igualdade, qualquer que seja, que haja, que não haja discriminação, qualquer que seja das áreas, luto e busco também. Mas eu tenho uma área específica da que eu posso e que eu a domino. E essa do esporte. Eu quero ser um exemplo na minha atividade para poder inspirar, principalmente a garotada. Diz que nós, cascuda, a gente já tem os nossos princípios, a nossa ética, mas tem uma série de garotada com que a gente pode exemplificar. Essa eu quero me ater. Sem alienação. Uma escolha só.
Tá aí, então, concluída a entrevista do técnico Tite. Anunciado então, o que a gente já sabia, Richarlison, player of the match, realmente merecido esse título para ele. Esperamos que ele seja realmente o destaque dessa Copa do Mundo inteirinha. Vamos ouvir o Pombo, melhor jogador da partida.
Could you talk us through the second goal? I mean, to be able to do that in the opening match of a World Cup, could you just talk us through how you know your experience or emotions through that second goal?
Acho que foi um gol muito bonito, né? Já fiz um gol assim no Fluminense, já fiz um lá no Everton também, parecido. E hoje eu tive a oportunidade de virar um voleio ali, né? Foi um gol muito, muito bonito. Acho que um dos mais bonitos assim, da minha carreira, por ser em Copa do Mundo também, né? Por ser um jogo que estava muito difícil para a gente. Então acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira.
Para quem tinha qualquer dúvida ainda, hoje você provou por que você é o camisa 9 da nossa seleção. E eu queria que você desse um recado para a torcida brasileira depois dessa estreia maravilhosa da nossa seleção hoje com esse gol maravilhoso que você fez, meu amigo.
Ah, pois é, né? É como o professor Tite fala, né? Não sei se vocês estão sentindo o cheirinho de gol aí, né? Mas aqui na seleção é o broco mesmo, aqui eu faço muito gol. Então é continuar, né? Continuar, aproveitar os companheiros que eu tenho do meu lado. Hoje no intervalo eu conversei com eles e falei que eu precisava de uma bola para me colocar para a rede. E essa bola chegou e eu estava preparado, consegui balançar as redes. Então foi uma noite maravilhosa. Conseguimos conquistar aí uma bela vitória e agora temos mais 6 jogos aí pela frente para alcançar nosso objetivo. Pois é, né? Estou no doping, né? Estou tentando ali fazer a urina ali e tá difícil. E consegui ligar pro Ney para ver como é que ele está. Parece que o tornozelo dele está um pouco inchado ali, né? E falei para ele fazer o máximo de gelo ali possível para ele poder recuperar logo, para a gente ter ele 100% no próximo jogo. Então acho que o mais importante é isso, é ele tá tratando, tá cuidando, e quando chegar no hotel vou lá ver como é que ele tá. Aí vamos jogo por jogo, né? Como eu falei, eu tô bastante focado. E se a bola chegar ali, com certeza eu vou estar preparado para colocar para dentro da rede.
Tá aí, então, a palavra do Pombo. As entrevistas do Pombo sempre são muito boas, né, Pedrão? Tô aí com uma dificuldade para fazer um xixi ali, tô no doping. Realmente, né, tem jogador que tem muita dificuldade nessa hora. Eu, que já cobri muito jogo de futebol na vida e fiquei esperando muito jogador que tava no doping, tomara que o Richarlison vá rapidinho, né, para ele poder descansar. Enfim, mas é sempre muito divertido ouvir o Richarlison, porque ele é puro, né? Ele ali na coletiva, ele é do jeito que ele na casa dele, né? Ele é muito, muito sincerão. Eu broco mesmo, viu, Pedro? Eu broco mesmo.
A gente vê que o Richarlison tá leve, né, cara?
Demais.
Eu assisti essa semana uma entrevista do Harry Kane falando sobre o Richarlison. E falando justamente isso que a gente tá falando aqui, a forma com que o Richarlison é leve no clube também, né? Que não é algo que é... Não é um personagem, pelo contrário. Ele é a essência do Richarlison, o cara que ele é leve nas coletivas, e a gente vê a leveza com que ele consegue levar isso pra campo. Porque só um cara muito leve mesmo consegue entrar, vestir a camisa 9 da seleção, seja em Olimpíada, seja em Copa do Mundo, e conseguir ter esse desempenho que ele tem sem sentir pressão nenhuma praticamente.
Bom, a gente ouviu aí a entrevista do Tite, os melhores momentos, também ouvimos Richarlison, destaque da partida com 2 gols. Agora a gente vai falar, Pedro, um pouquinho dos outros 3 jogos, né? Começar pelo Grupo H, que nos interessa bastante, o adversário do Brasil vai sair daí, começando com Portugal e Gana. Portugal, um jogo bizarro, inclusive, né, no segundo tempo, foi um jogo em que Portugal parecia que estava encaminhando uma vitória tranquila, de repente Gana aperta, decisões estranhas do técnico de Gana também, porque tirou o autor do primeiro gol, logo depois que ele faz o gol, ele tira, e imediatamente Gana sofre o segundo gol, enfim, foi um jogo meio bizarro, mas o vencedor não, né, o vencedor foi o esperado, que era Portugal.
Pois é, João, mas assim, uma vitória que eu acho que
obviamente, a importância dos três pontos, mas acho que um desempenho muito decepcionante da seleção de Portugal. Acho que esperava-se muito mais. Talvez aquele placar de 3-1 passasse uma sensação falsa de que Portugal teve um jogo tranquilo, e foi longe disso. Portugal teve muita dificuldade de conseguir furar a marcação da seleção de Gana, que jogava com três zagueiros, que baixava para uma linha de 5, a marcação forte no meio campo, tentando sair em velocidade. E Portugal é aquela história que a gente fala já há muito tempo de Portugal, né? Uma seleção com excelentes valores. A gente tinha, por exemplo, hoje em campo nomes como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, João Félix, João Cancelo, Rafael Guerreiro, Rafael Leão no banco, ou seja, um timaço de Portugal, mas que o Fernando Santos não consegue fazer jogar. É muito difícil ele conseguir fazer essa seleção de Portugal jogar. Então, Portugal teve muita dificuldade de conseguir criar no primeiro tempo, principalmente, chegava com muita dificuldade, até que teve uma marcação de um pênalti, na minha visão, nem que é contestável, na minha visão foi um pênalti absurdo marcado no lance, numa dividida onde o marcador, o zagueiro de Gana, toca primeiro na bola e aí tem uma dividida com o Cristiano Ronaldo, e foi marcado um pênalti onde o Cristiano Ronaldo faz um gol que é um gol histórico, porque ele chega ao oitavo gol, conseguindo marcar em todas as 5 Copas do Mundo em que disputou, fato inédito na história do futebol, e algo histórico do tamanho de alguém histórico como é o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, mas acho que ele não precisaria desse pênalti para conseguir fazer um gol nessa Copa do Mundo, né? E ali, a partir daquele resultado, fez com que a seleção de Gana, esse erro da arbitragem influenciou demais no jogo, porque fez com que a seleção de Gana precisasse se expor para tentar buscar de alguma forma o resultado. Consegue chegar ao gol de empate, e aí entra o que eu acredito que tem. Na verdade, acho que o treinador de Gana, o Otuado, eu acho que ele pensou primeiro nos cartões amarelos, nos jogadores em que ele tinha em campo que estavam amarelados. Então, por conta disso que ele faz essas alterações, ele tira justamente os três jogadores que estavam amarelados em campo, são os jogadores que ele acaba tirando do jogo, e isso causou um desequilíbrio na seleção de Gana. E por outro lado, o Fernando Santos colocou em campo um jogador que, na minha visão, deveria ter sido titular, que é o Rafael Leão, que desde a temporada passada vem tendo desempenhos fantásticos, foi o melhor jogador do campeonato italiano passado, campeão com o Milan. Então ele acabou entrando em campo uma formação onde o Rafael Leão estava no banco, e aí ele tinha Rubem Neves com Otávio no meio campo, Bernardo por dentro, aí Bruno Fernandes aberto na direita, João Félix na esquerda e Cristiano Ronaldo no meio. A minha formação preferida dessa seleção de Portugal é com Rubens Neves de primeiro volante, com Bruno Fernandes e Bernardo jogando por dentro nesse meio campo, João Félix na direita, Rafael Leão na esquerda e o Cristiano Ronaldo na frente, que foi a formação com que Portugal conseguiu chegar à virada e conseguiu construir também um 3-1 em duas jogadas de saídas de contra-ataque, onde o Bruno Fernandes pega o campo de frente, que é a forma onde ele consegue influenciar mais no jogo, né? É um jogador de velocidade, mas de inteligência, de uma grande inteligência e de fácil distribuição de jogo. E aí, quando se imaginava que Portugal teria uma vitória tranquila, Gana consegue chegar ao gol no final do jogo, e no finalzinho do jogo, ali nos últimos minutos, o Diogo Costa, goleiro de Portugal, ainda dá um susto gigante numa bola onde me lembrou muito o lance do Ronaldo pelo Cruzeiro, um gol do Ronaldo lá em 93 pelo Cruzeiro, onde o goleiro vai, bota a bola no chão e o Ronaldo vem, rouba e faz o gol. O Diogo Costa não percebeu o Iñaki Williams ali por trás, ele bota a bola no chão. A sorte dele foi que o atacante de Gana escorregou e não conseguiu o complemento da jogada. Mas acho que é uma vitória importantíssima para Portugal no grupo, principalmente por conta do empate no outro jogo entre Uruguai e Coreia do Sul, mas acho que muita coisa para a seleção portuguesa ajustar aí na sequência da Copa do Mundo, mas na minha visão vai continuar sendo uma das seleções aí, daquele grupo lá que eu sempre falo, de mais ou menos 7 seleções que podem ficar com o título dessa Copa do Mundo.
Só lembrando os gols do Cristiano Ronaldo, então ele marcou um em 2006, na sua primeira Copa, mais um em 2010, um em 2014, 4 em 2018, e até o momento, um gol agora na Copa de 2022. O pênalti realmente é discutível, mas Cristiano Ronaldo, até isso, ele sabe fazer bem, né? Conseguiu cavar esse pênalti ali na malemolência. No momento, o Grupo H, então, Portugal com 3 pontos, Coreia do Sul e Uruguai com 1 pontinho, empataram, né? Um joguinho chatinho e Gana sem ponto nenhum. Lembrando aí o Bruno Fernandes, que você destacou a participação também de Portugal, ele que fez o passe, né, para o gol do Rafael Leão e do João Félix, né? Um jogador realmente muito importante para Portugal. Quem você acredita que será o adversário do Brasil, Pedrão? Coreia do Sul está mais para a Coreia, está mais para o Uruguai, está mais para Gana. Gana pode aí surpreender nas partidas contra o Uruguai e Coreia do Sul. O Uruguai foi uma decepção. A gente tem algumas coisas para pontuar no jogo do Uruguai com a Coreia do Sul, mas eu já vou te perguntar isso. Quem que você acredita que vai ser o adversário do Brasil hoje, depois dessa primeira rodada? Tá mais para quem?
É difícil, Jô. É difícil, assim, se tivesse saído um vencedor do jogo entre Uruguai e Coreia, eu acho que daria pra gente apostar nessa seleção. Mas a gente viu um jogo bastante equilibrado, a gente viu o Gana fazendo um jogo muito duro contra Portugal dentro da sua estratégia. Acho que, de repente, se Gana tiver uma situação no grupo onde vai precisar sair mais para o jogo, a gente talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Mas jogando, defendendo, saindo um pouco mais de maneira reativa, Gana, de certa forma, foi competitiva hoje durante boa parte do jogo. E, do outro lado, Uruguai e Coreia, assim, difícil. A seleção uruguaia, sem dúvida, tem mais recurso técnico. É um time que eu gosto, principalmente o meio-campo. Gosto demais dos três jogadores de meio-campo da seleção do Uruguai, formado ali pelo Bentancur, pelo Valverde e pelo Vetino. Mas a gente viu um time que conseguiu produzir muito pouco ofensivamente no jogo hoje. Jogou com um 4-3-3, essa trinca de meio campo que eu citei, o Darwin Núñez aberto pelo lado esquerdo, o Suárez mais centralizado e o Pelistri, Facundo Pelistri, jogador de 20 anos do Manchester United, que está surgindo agora, mais aberto pelo lado direito, mas a gente viu um Suárez sofrendo demais, fisicamente, assim, até meio que fora de ritmo de jogo, né? Embora tenha muita qualidade na frente, a seleção do Uruguai não conseguiu criar. E até por conta disso, eu acho que poderia, o Diego Alonso deveria ter entrado no segundo tempo com o Arrascaeta. Eu até entendo o Arrascaeta não ser titular dessa seleção do Uruguai, porque essa trinca de meio campo com Bentancur, Vetino e Valverde dá muito equilíbrio pro time, tanto com a bola quanto sem a bola. Então, assim, eu entendo ele não ser titular absoluto dessa seleção do Uruguai, mas o desenho do jogo, como se mostrou no segundo tempo, com a seleção do Uruguai com muito mais posse de bola, a seleção coreana já fisicamente, que é um time que tem muita velocidade, se movimenta bastante, marca muito forte, mas no segundo tempo acho que fisicamente deu uma cansada. Então ficou claro que a seleção do Uruguai precisava de um jogador que fosse especialista justamente em encontrar os espaços, em encontrar esses espaços de finalização, mas principalmente de criatividade, que é a gente que acompanha o Arrascaeta aqui no futebol brasileiro, sabe que é justamente esse o aspecto onde ele é mais decisivo, né? Justamente na criatividade, em encontrar os espaços. E ele simplesmente não tinha esse jogador no banco, não colocou o Arrascaeta no jogo. E do lado da seleção coreana, uma seleção que é muito apicada taticamente, se defende muito bem, com linha de 4, 3 no meio e mais 3 jogadores na frente, com o Heung-min Son, atacante do Tottenham, que é o principal jogador dessa equipe, que fez um jogo assim, de alternâncias, foi um jogo muito equilibrado e eu acho que o empate foi um resultado muito justo. Talvez até como poderia ter saído um gol para lá, um gol para cá, mas as equipes não criaram tanto assim ao longo do jogo. Então acho que talvez o 0-0 tenha sido um resultado justo, um resultado que tenha ilustrado perfeitamente que foi esse jogo entre Uruguai e Coreia do Sul, mas vai ser uma briga interessante nas duas próximas rodadas para saber quem vai enfrentar aí, muito provavelmente o Brasil nas oitavas de final.
Lembrando, gostaria de lembrar que o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-1 em junho, nesses amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Então, para quem não se lembra, estou fazendo esse favor aqui, já que a Coreia do Sul é um adversário em potencial, por enquanto, né, no grupo, pode terminar em segundo. Eu queria discordar de você, Pedrão. Eu não concordo com a Arrascaeta no banco, até porque eu acho, até vou te perguntar isso, tá? Ele poderia colocar o Arrascaeta no lugar do Pelistri, que é um jogador que não atuou, né, na temporada ainda pelo Manchester, chegou a ser emprestado, não é um cara que tá brilhando, não é um cara que vive num bom momento. E o Arrascaeta, eu tinha dado o benefício da dúvida, eu e a internet inteira, falando, ah, de repente ele não põe o Arrascaeta porque o Arrascaeta não tá 100%, a gente sabe que ele tava tratando uma pubalgia, se apresentou assim, mas o Arrascaeta mesmo, ele é questionado sobre isso e ele fala, não, eu tô bem. Foi realmente uma opção do Alonso, do treinador. Então, eu acho que o Arrascaeta entraria aí, nessa vaga. E acho que não dá para ignorar um cara que foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso não podia ser ignorado. A fase do Arrascaeta não poderia ser ignorada. Então, e ainda vendo esse espaço em um jogador que não brilhou e não vem brilhando, acho que o técnico errou.
É, porque foi como eu disse, Jô, tem a questão de equilíbrio da equipe. Porque, por exemplo, ele já tem o Luis Suárez lá na frente e joga e o Darwin Núñez jogando aberto pelo lado esquerdo.
Mas nem no segundo tempo?
Núñez, na verdade, ele...
Mas não dava pra ele mudar, não, mas,
não.
Né?
Mas no segundo tempo foi o que eu falei. No segundo tempo, na minha visão, foi um erro dele não ter colocado, porque era um jogo que se apresentava de uma forma onde a seleção coreana estava toda lá atrás, tentando segurar esse empate, e o Uruguai com a posse de bola. No segundo tempo, na minha visão, foi como eu disse, ele teria que ter entrado. Mas o que eu entendo dele não ser titular é justamente por conta desse equilíbrio. O Pelistra é um garoto de 20 anos, que é super promissor, um potencial aí para perdurar durante muito tempo na seleção uruguaia. Mas ele tem uma função muito importante sem a bola que o Arrascaeta não teria condições de dar. Justamente por isso que eu falei, joga com o Luis Suárez lá na frente. Já num final de carreira, e hoje ficou claro que fisicamente sofreu bastante durante o jogo, o reserva do Luis Suárez é o Edson Cavani, que também é um jogador de idade bastante avançada e está já muito distante do auge físico. E o Darwin Núñez, que é um centroavante de origem, está jogando um pouco mais aberto para conseguir ter esse encaixe dentro do time. Então, se ele coloca o Arrascaeta, ele sem a posse de bola, ele teria praticamente marcaria com 7 jogadores, entendeu? Porque ele não conseguiria, o Arrascaeta não teria condições de fechar uma linha de 4 no meio campo, assim como o Darwin Núñez não fecha e muito menos o Luis Suárez. Então, eu entendo o Arrascaeta não ser titular pela forma com que a seleção uruguaia foi desenvolvida ao longo desse ciclo, foi essa forma de jogar, num 4-3-3, às vezes com 4-4-2, o Arrascaeta jogou algumas vezes, mas justamente quando mudava a forma de jogar. E aí você coloca o Arrascaeta um pouco mais centralizado com 2 atacantes ali na frente. E ali o Arrascaeta muitas vezes jogou quando jogava também o Dela Cruz. Dela Cruz, jogador do River Plate, que é um jogador que tem essa capacidade de cobrir lado de campo. Então você bota o Dela Cruz para cobrir o lado de campo e você tem o Arrascaeta para encostar ali no Darwin Núñez, ou no Luis Suárez, ou no Cavani, no outro centroavante que esteja. Mas eu entendo o Arrascaeta não ser titular da seleção uruguaia. Mas no jogo de hoje, no segundo tempo, na minha visão, o Diego Alonso falhou, errou em não colocar o Arrascaeta no jogo, onde precisava justamente de criatividade.
Pois é, você vê a diferença de atitude, né? Porque o técnico Paulo Bento, né, o português que comanda a Coreia do Sul, ele mudou totalmente o setor ofensivo para ver se o Son ali poderia produzir alguma coisa a mais. Então ele se preocupou em fazer uma mudança de fato para tentar furar ali o Uruguai. E a gente não viu essa mesma atitude do Alonso. Ele tira o Suárez, coloca o Cavani, mas abre mão do Arrascaeta. Eu espero que ele coloque o Arrascaeta para jogar, porque de fato eu acho que ele pode produzir alguma coisa diferente e vai ser importante para o Uruguai. Os torcedores, principalmente os flamenguistas, estão muito frustrados, mas eu, como pessoa neutra aqui, eu digo que eu fiquei frustrada também, porque eu queria ter visto a Arrascaeta jogar, até por tudo que ele conquistou esse ano. Acho que ele deveria ter sido utilizado. Azar do Uruguai. E aí, completando os jogos de hoje, vamos para o outro jogo do grupo do Brasil aí, entre Camarões e Suíça. Um jogo em que a Suíça conquistou um gol, né? Venceu por 1-0, justamente de um jogador que nasceu em Camarões, né? O Embolô, que hoje joga na França. Enfim, e ele não comemora, né? Esse é o respeito que ele tem por Camarões. Ele marca o gol e, de fato, não comemora o resultado.
É, das grandes histórias, né? Do futebol histórico mesmo, porque pela primeira vez a gente tem um caso de um jogador que marca contra o seu país de origem, né? E ele deu uma entrevista bastante emocionado, contando que os pais dele atravessaram o país, enfim, como refugiados, enfim, uma história muito, muito bonita do Embolô. é um jogador também de destaque, jogador do Mônaco, da França, mas que já jogou no futebol alemão e que nesse contexto de seleção suíça vem sendo muito importante. Uma seleção, foi um jogo que foi bastante equilibrado também, né? A seleção da Suíça, acho que até de início de jogo foi um pouco surpreendida pelo volume de jogo da seleção camaronesa, tentando pressionar a seleção de camarões que entrou em campo. Talvez o grande destaque ali seja hoje o Choupo-Moting, atacante do Bayern de Munique, que tem nessa temporada 11 gols em 16 jogos, e já atingiu, em meia temporada, ele já atingiu a melhor marca da carreira dele, que foi lá em 2014, quando ele ainda jogava no Mainz, da Alemanha. Então, um jogador que durante esse tempo já jogou no Bayern de Munique, não conseguiu destaque, passou pelo PSG ali sempre como reserva, mas nunca conseguia contribuir muito, agregar muito à equipe, e nesse retorno ao Bayern de Munique de maneira muito surpreendente. Depois da saída do Lewandowski, que ele estava ali meio que ocupando aquele espaço, esperando para ver como é que ia ser, quem ia surgir ali, uma contratação que o Bayern de Munique fosse conseguir fazer, e de certa forma ele tá conseguindo contribuir, tá resolvendo ali a ausência do Lewandowski de certa forma, e foi no jogo de hoje foi importante também, conseguir segurar essa bola lá na frente, mas faltou aproximação, né? Eu até acho que de repente a seleção de camarões poderia testar numa situação de precisando de um gol, testar uma dupla de ataque com o Choupo-Moting e o Aboubakar, que é outro jogador também de destaque dessa seleção camaronesa. Mas a seleção da Suíça depois conseguiu botar a bola no chão. O gol, a construção do gol do Embolo foi uma construção bem, bem bonita, assim, porque a bola sai lá de trás, passa de pé em pé, se eu não me engano, acho que são 26. Acho que são 26 toques na bola que a seleção suíça dá até encontrar o Shaqiri do lado direito e ele cruzar essa bola para dentro da área para o Embolo fazer 1-0. Pensando na questão do grupo, né? É um resultado que coloca a Suíça numa excelente situação, porque vai enfrentar agora a seleção brasileira, então assim, pode jogar numa situação de empate, que seria excelente para a seleção da Suíça. Então acho que o Brasil vai ter pela frente uma retranca daquelas da seleção suíça, porque um empate seria um excelente negócio para a Suíça, e depois vai numa situação de decisão contra a Sérvia na última rodada do grupo. Mas assim, a vitória de hoje foi fundamental contra Camarões, num jogo que era esperado ser um jogo difícil, foi um jogo difícil, mas que a Suíça conseguiu aí com esse golzinho histórico também do Embolo, sair com a vitória por 1-0.
E só destacando aí essa história de jogadores que marcam gols contra o seu país de origem, né? Camarões, por exemplo, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores que também não nasceram não nasceram em Camarões. E só a Arábia, nessa Copa do Mundo, né? Só a Arábia Saudita, Argentina, Brasil e Coreia do Sul têm, de fato, 100% dos seus atletas nascidos dentro de suas fronteiras, né? A gente vê vários países realmente. A Suíça tem 3, mas a Suíça tem 3 que não nasceram. Mas se a gente for ver a origem dos jogadores da Suíça, é como o Marcel Merguiz, o nosso companheiro aqui da Globo, que colocou que é a ONU, realmente, né? A Suíça, porque tem jogadores filhos de pais, né? De toda parte do mundo, realmente. Bom, Pedrão, para terminar aqui o nosso podcast de hoje, vamos falar de pitaquinhos rápidos sobre a próxima rodada, então, dessa sexta-feira, 7 horas, tem País de Gales e Irã, 10 da manhã, nós temos Senegal e Catar, à 1 da tarde, Holanda e Equador, e 4 horas da tarde, o jogo mais interessante, vai, Inglaterra e Estados Unidos. Pelo menos, na minha opinião, esse aqui parece mais interessante, até por conta da Inglaterra. Pitaquinhos rápidos. Gales e Irã.
Gales e Irã, acho que assim, uma vitória de Gales é fundamental se Gales quiser continuar pensando em classificação nesse jogo contra os Estados Unidos. Estados Unidos enfrenta a seleção da Inglaterra na sequência, então vencer para Gales é fundamental. É um time que tecnicamente é superior, encontrou ali muita dificuldade contra os Estados Unidos, um empatezinho ali na reta final, naquele pênalti infantil em cima do Bale. Então acho que aquele golzinho de empate pode pode significar uma classificação para País de Gales, embora tenha sido o primeiro jogo. Acho que Gales consegue vencer o jogo, mas vai precisar mostrar um repertório maior ofensivamente do que mostrou diante dos Estados Unidos, que era um adversário mais qualificado em comparação com o Irã.
Catar e Senegal.
Qatar e Senegal, esse, assim, a seleção senegalesa sem dúvida tem o favoritismo para esse jogo, né? Enfrentou a Holanda na estreia, onde jogou bem. Acho que o placar, a derrota por 2-0 não refletiu o que foi o jogo de Senegal. Então eu imagino uma vitória de Senegal. Acho que o Qatar, de certa forma, vai ser o saco de pancadas do grupo. O Equador poderia perder a oportunidade, na minha visão, de conseguir construir um placar elástico, e em saldo de gols seria importante, principalmente nessa briga que a gente imagina entre Equador e Senegal. Então, para Senegal amanhã, tem que conseguir construir um resultado, uma vitória elástica, uma vitória maior do que foi, por exemplo, a do Equador contra a seleção do Qatar. Então, se o Equador fez 2-0 no Qatar, Senegal amanhã tem que vir para campo para vencer por 3-4, e que quantos gols der para fazer, porque vai ser Qatar, o que tudo indica, nesse confronto direto entre Equador e Senegal, que vai acontecer na última rodada, pode ser aí o fiel da balança.
Holanda e Equador.
Ah, Holanda e Equador, assim, vai ser um jogo interessante da gente acompanhar, porque a seleção holandesa é uma das seleções que eu coloco ali entre as favoritas para a competição, mas a gente viu na estreia muito pouco diante do que a equipe pode entregar em termos de potencial, principalmente técnicos, que reúne também uma seleção também que reúne muito bons jogadores. Então, acho que foi um pouco decepcionante a estreia da Holanda contra a Senegal. Embora tenha conquistado a vitória, acho que dá até para a gente traçar um paralelo da estreia da Holanda com a estreia de Portugal. Embora Portugal tenha encontrado mais dificuldades. Mas acho que vai ser um jogo interessante. Acho que a Holanda é favorita, acho que até que consegue conquistar a vitória, mas não consigo prever um jogo fácil para a Holanda também, não.
E para finalizar, rapidamente aqui, Inglaterra e Estados Unidos. Essa tá mais fácil, né?
Mas assim, tá fácil, mas eu não acho
mas não
que
muito.
Tão fácil assim, não. eu acho que não muito, assim. Acho que vai ser um jogo, assim, vai ser um teste legal pra gente acompanhar a sequência da seleção da Inglaterra dentro da competição. Acho que o jogo contra a Irã, obviamente, foi uma excelente vitória, um 6-2. Mas, assim, a seleção dos Estados Unidos tem um potencial maior para causar maiores dificuldades à seleção da Inglaterra. Obviamente, a Inglaterra é a favorita, mas acho que vai ser uma situação legal da gente ver como é que a Inglaterra vai se comportar diante de um adversário que, obviamente, vai se defender, vai tentar ceder o mínimo de espaço possível, e a Inglaterra vai precisar ser muito criativa, vai precisar ter ali um encaixe muito grande entre os seus jogadores de frente, que se destacaram demais na primeira rodada, mas a Inglaterra, sem dúvidas, é a favorita para conquistar essa segunda vitória.
Inglaterra de Harry Kane, que embora tenha goleado o Irã, ele ainda não fez gol. Então, tem muita lenha para gastar essa Inglaterra. Bom, Pedro, a gente fica por aqui, lembrando que o A Mesa, durante a Copa do Mundo, é diário, com transmissão ao vivo, em áudio e em vídeo, pelo GE.globo. Então, fica o convite para você, sempre no final da rodada, ir até o GE.globo, acompanhar a gente ao vivo, sempre com convidado, sempre com debate de classe aí, com tudo de melhor que aconteceu no dia na Copa do Mundo. Pedro, agradecendo sua participação aqui, já deixando o convite, então, que no próximo programa será Roberto Veloso, porque eu estou de folga na sexta-feira, mas eu volto no sábado, tá? Beleza, obrigada, hein? Pedrão.
Vai ver tudo
chinelinho,
de casa.
Vou ver tudo de casa. Mas eu vou ver tudo.
Merecido.
Vou ver tudo.
Merecido amanhã vou estar aqui com o Roberto Veloso, então, Jô. Beijo para você e boa folga.
Um beijo e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.